Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite! Aê! Mais um! Outro daqueles programinhas bem bonitos que você está acompanhando desde o primeiro. Porque eu sei que você está aí. Toda hora você fala, vou ver Controle 3. Esse aqui, você está acompanhando, você é um rapaz bom, menino bom, de coração bom. Mas... se você também não estiver acompanhando toda hora, não tem problema. Temos mais episódios. Você ouviu esse, chegou aqui e falou, nossa, eu gosto do episódio que tá hoje ou de um outro. Aí você fala, vou tentar acompanhar os outros, ó. Joia, porque tá tudo bonito. Só não repara muito nos primeiros, né? Porque os primeiros os microfones meio estourados, tudo, não sei o que, mas tudo bem. Você vai entender, eu juro que vai entender. Agora que a gente tá começando a melhorar. A situação, é porque a gente tá se profissionalizando, tá profissional de podcasts. Senhor Wesley, você está bem?
Eu estou bem, estou muito bem, tô saudável, feliz, tamo aí.
Bonitinho, estou saudável e feliz, é muito bom. Se você tá feliz, eu estou feliz. Senhor Francesco, você que tá com a boca cheia aí, você tá bem?
Se você está feliz... tá feliz, tá, cara? Eu tô vivo, cara. Essa que é a parada, né? Enquanto você tá vivo. É isso aí.
Filosofando aí nesse final de semana de gravações aí. Muito bom. É hoje, hein? É hoje. Este joguinho que iremos concluir, que você já sabe que já está na capa, que você chegou aqui e falou, puta, eu quero ouvir sobre esse jogo. E o senhor Wesley vai nos falar agora. Senhor Wesley, o maior degustador de salsicha em conserva da Alta Paulista, por favor, nos diga que jogo queremos falar hoje.
Bom, a gente vai falar sobre um jogo ambientado na incrível saga, né, de O Senhor dos Anéis, Shadow of Mordor, o Sombra de Mordor.
Am I dead?
You are banished from death. A curse binds us together.
Who are you?
I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power.
Celebrimbor, greatest smith of the Second Age.
Sauron deceived you into making the rings. Tortured both you and your kin.
I had a family once, and I buried them along with everyone I even knew.
Perhaps that pain is what connects us.
Very soon, the Dark Lord and his army will march all over Mordor. I have seen Sauron's sons. They bring much suffering.
Can the curse be broken?
Destroy the Black Hand and his followers and claim Mordor.
How do I do this?
Your power.
What do you know of the Black Hand?
It's not about rules. Come close if you want the Black Hand.
What would you know that all these other dead orcs didn't?
Come this way.
I do not trust him.
We're lucky to have you.
Don't be blinded by your emotions.
I'll have your guts.
Where are the servants of the Dark Lord?
Kill him!
Shadow of Mordor. Pra quem não sabe inglês, né? É Meia Terra, Morte e Sombra. Que é a tradução aí literária direta aí deste lindo joguinho. E que puta joguinho, né, meus amigos? Senhor Francesco, você tá com a boquinha aí trabalhando? Você pode falar pra mim, você pode chegar lá no, naquele Wikipedia, daquele jeito bem bonito, no fandom, onde você quiser, e nos falar quem que fez esse jogo. Você gostou enquanto eu tô tentando esticar aqui o tanto que eu falo pra dar tempo pra você procurar? Porque isso aqui, meu amigo, isso aqui é profissional. Profissional sabe fazer essas coisas. Ele fica enrolando assim, né? E falando um monte de bobagem. Senhor Francisco, você está pronto para nos falar?
Profissionalismo puro, vamos lá. A desenvolvedora Monolith Productions, a publicadora dele foi a Warner Bros. Interactive Entertainment. Olha que nome desgraçado. O diretor é o Michael Platter. Os produtores foram o Michael Forger, aí tem um monte de gente aqui que se foda. Os caras fizeram um jogo bom. O lançamento dele foi no Microsoft Windows no dia 30 de setembro de 2014. No PlayStation 4 e Xbox One no dia 30 de setembro de 2014, é o mesmo dia. E o PlayStation 3 saiu no dia 18 de novembro de 2014. É um jogo de ação e aventura? Tá bom. E o modo dele é single player.
Single player, tá aí. Esse negócio de gênero ação e aventura é complicado de falar, porque ele é meio RPG, ele é meio mundo aberto, ele é meio stealth. Ele é stealth se você quiser que seja stealth, né? Senão não é stealth. Mas, então, é ação. Eu acho que ação e aventura é o que eles dão quando eles não sabem muito bem o que falar, né? Bom.
Ação e aventura dá pra pôr qualquer coisa, cara. Até em futebol.
Xadrez. Gasparov xadrez, Nintendinho. É ação e aventura. Por quê? Tem ação, você tá mexendo as peças e é uma aventura, porra, jogar xadrez. É mó da hora. Bom, uma coisa antes gostaria de falar. A Monolith Productions. Ela, de muitos jogos que ela fez, é importante reiterar que eles foram os produtores de Fear, cara. Então você tá ligado, os caras não chegaram e entregaram as histórias de Tolkien da Terra-média pra qualquer um, né? Pros caras que sabem fazer, porque Fear é um jogaço. Bom, um dia a gente vai falar, não tenha dúvida que a gente vai falar de Fear, porque Fear é do caralho. Bom, mas voltando ao Middle-earth Shadow of Mordor, senhor Wesley, nos conte toda a história da Terra-média, desde Silmarillion até a derrocada do Anel no fogo do vulcão.
Vamos ficar uma semana aqui, então. Bom, eu vou começar a história contando um pouco da base, né? Eu não vou entrar em detalhe de nada, porque, como o Gordo já falou, é Terra-média, né? Então, eu só vou dar a introdução do que é passado no jogo, né? Através dele, vocês vão entender um pouco. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro, Sauron, foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigia, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. E enquanto as forças de Gondor feneciam, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o Portão Negro e nenhum mortal pôde interpor seu caminho. Essa é a introdução que é dada e aí ele já entra direto pro jogo. Eu vou contar um pouco mais, né, do que essa introdução para vocês entenderem, né, o que aconteceu mais ou menos. Bom, aí começa o jogo, você é Talion, um dos guardiões, né, do Portão Negro. Ele acorda tipo num plano espectral e procurando o filho dele e a esposa. Ele acha o corpo do seu filho com uma espada quebrada do lado. Na hora que ele pega essa espada, ele começa a ter lembranças do que aconteceu, né? Dele treinando com o filho dele e tudo isso remete um pouco ao tutorial de combate do jogo, né? Aí passa um pouco, ele volta, avança um pouco a lembrança dele até a data que as forças de Sauron atacaram o Portão Negro. E aí aparece ele lutando contra esses orcs e tudo. Depois ele volta de novo ao presente, vamos dizer assim. Tem uma voz, ele se pergunta, né, se ele tá morto, assim, pra ele mesmo. E uma voz fala que ele foi banido da morte. E nisso ele tenta procurar essa voz e ele acha o corpo da sua esposa morta também, né, nesse plano espectral. Ele chega perto dela e começa a ter lembranças dela agora, né? Eles conversando e ela falando que queria sair de lá pra ter uma vida melhor e tudo. Aí avança de novo um pouco mais a lembrança até a época do ataque, onde os dois estão se escondendo, tentando fugir dali, né? Daquele ataque. Só que no final, acabam capturando a esposa dele e ele também, né? Nocauteando ele. Na hora que ele acorda, ele tá ajoelhado, tá a mulher dele e o filho. E aí aparece o Mão Negra de Sauron. Ele acaba matando o filho dele, como se fosse um ritual pra invocar Sauron de volta, mata a esposa e mata ele também. E nisso, ele volta de novo pro presente, né, nesse plano espectral, e aparece um elfo pra ele, falando de novo que ele foi banido da morte, que eles estão unidos por uma maldição. E aí ele pergunta como que se desfaz essa maldição e tudo. Aí esse elfo fala pra ele que só indo atrás dos responsáveis pela morte dele, que seria o Mão Negra, né? E aí ele acaba acordando, assim, saindo desse mundo espectral. E ele tá no meio de Mordor. E ele tem que ir atrás do Mão Negra e descobrir também quem é esse elfo e tudo. E é aí que começa o jogo.
Tá aí. Quase falei mutado. Bom. É isso aí. Contou legal, contou bacana. Lógico, senti falta dele falando sobre Beren e Lúthien, os livros do Hurin, a queda de Gondolin. Podia ter pegado aquela parte dos contos inacabados, pá, alguns capítulos aí do livro, que seria rapidinho, talvez umas 15 ou 16 horas a gente conseguiria dar essa passada aí.
Só pra dar uma introdução, mas... pra todo mundo entender que a Terra-média que aconteceu.
Mas... É, só uma pegadinha, mas é melhor não, né? Hoje a gente tem tempo aqui, né? Então, vamos ficar de boa. Falou certo, falou muito bem, senhor Wesley. Eu estou brincando com a sua pessoa. Pegadinha do malandro. Bom.
Tudo isso pra queimar um anel, cara.
Você vê como é que é. Eita, um anel não consegue acabar com o mundo inteirinho, né?
É uma ou um anel.
É.
Ou anel poderoso.
Tem anel, é o um anel, por exemplo. É que nem a gente tá nesse mundo aqui, não é qualquer anel. É que, né, por exemplo, se fosse eu aqui, seria que anel? O anel da Anitta, saco? Não, não é qualquer anel. É tipo, é um anel top mesmo.
É um anel escrito alguma coisa nele.
É. Tá aí, bom... Que bobagem, eita, esses meninos são bobos, hein? Ah, bom, senhor Francesco, meu maior degustador de pizza de queijo com calabresa inteira. Senhor, o negócio é o seguinte, gráficos, o que a gente vê, o que a gente olha, puta merda, é bonito, né? Tudo bem, a gente vê, como é um jogo de Xbox 360 e algumas coisas, você vê um Ctrl-C, Ctrl-V em algumas coisas ali, né? Tipo o chão, essas coisas assim. Mas, cara, tá muito bem trabalhado, né, velho?
Cara, eu joguei a versão de PC, cara, eu não consegui ver nem isso, velho. O jogo é belíssimo, velho. Os biomas, os lugares, a lama, cara. Puta que pariu, quando eu vi aquela lama, velho, eu falei, nossa, quero dar um rolê nessa lama, mano. Tá bonito demais, cara. Muito foda, cara. Os tipos de planta, cara, muito foda. Porque você coleta, né, as plantas, sei lá pra quê. Eu acho que é pra levar pra mulher dele, sei lá. Mas, cara, os gráficos, os orcs, eles têm alguns ali que é muito parecido, mas eles fizeram uma boa variedade, sabe? São todos meio com cara de gordo, inchado, tudo... Cara, sabe aquele bêbado gordo que fica com aquela inchada? É um orc. E... Os gráficos deles, os efeitos, cara, é muito, muito bem feito, muito bem feito. Desde, tipo, também as lutas, cara, quando ele vai cortar a cabeça. Cara, eu tava lutando, né, no meio de uma colina, assim, era um lugar íngreme, né? E, cara, cortou a cabeça do orc e a cabeça do orc começou a rolar, assim, enquanto eu lutava contra o outro. Então, os efeitos da física que parece com o que fica no gráfico também, né? Cara, é muito bem feito, cara. Quando você vê os golpes que ele está executando, não é algo... ele não é algo artificial, ele é bem fluido, o braço consegue ter uma articulação, cara, que parece que tá acontecendo aquela luta de verdade. E depois na gameplay a gente explica mais sobre a questão da luta, como ela é muito dinâmica, e cara, como é que eles conseguem fazer isso, né? É meio que é um gráfico de um jogo foda pra caralho, né? AAA, e hoje em dia se não tiver um gráfico desse, você só fica atrás, né? Porque é muito foda mesmo.
É, cara, tem que ser um puta investimento com um puta, essas coisas. É assim, eu falo do chão, textura, essas coisas, lógico, sendo um pouquinho chato, mas é porque também tá em Mordor, não tem nada lá, não tem loja, não tem essas coisas. Então, normalmente a gente tem essa impressão quando você tem um mundo aberto meio vasto. Só que em contrapartida é mais ou menos o que você falou, né? Tipo, arrancou a cabeça ali, tá acontecendo, aí você sabe que alguns exércitos de orc com alguma outra coisa lá na outra ponta tá acontecendo, que essa é a magia do tempo real nos videogames, né? Quando tudo é carregado de uma vez. Mas eu acho que o ponto de gráfico, cara, que eu fico fudidamente impressionado quando você tá na torre e que você pula. Cara, eu acho aquilo muito foda. É da hora pra caralho você morrer. Aí você dá aquele pulo de novo do com nunca morto, se joga assim, com as mãos pra trás, assim, puf, pum. Você já, enquanto você tá caindo, você já tá vendo os inimigos lá na frente, em outra montanha, cara. É muito bom. Você sabe
chupa
que você tem
Assassin's Creed.
É, um mundo vivo, Assassin's Creed. É que. É que os prédios escondem, né? No Assassino Kleber. Bom, senhor Wesley, eu deixo essa parte que é bastante interessante, porque, cara, isso é um ponto muito delicado quando a gente fala da Terra-média. Porque quando a gente tem livros que foram escritos na época, onde a gente teve bandas, desde os anos 70, 80, a gente teve Beatles, a gente teve bandas de heavy metal como Blind Guardian, a gente teve, porra, muita coisa que, onde se coloca a música do jogo. E a gente tem o filme, cara. O filme tem a composição de música absoluta, essas coisas. Como é que as músicas deste jogo Middle-earth Shadow of Mordor, a Warner Bros. Conseguiu dar jus a isso?
Conseguiu. Puta, é só, tipo, músicas épicas, né? Aquela velha história, pra dar aquela imersão de que é tudo muito foda, sabe? Como você tá numa terra, né? É um mundo aberto, tudo, mas você ali, tudo que tá ali é seu inimigo, né? Então eles colocam uma música bem épica, pesada também em algumas partes. Já jogando também nessa parte da música, meu, a dublagem que eles colocaram, nossa, é demais. A dublagem desse jogo é muito foda. É muito foda. E eles pegaram, se eu não me engano, ó, pra vocês terem uma ideia, o filho do Talion, né, do Nunca Morto, foi, acho que, o Wendell Bezerra que dublou. Eu acho que é porque o Wendell, ele tem a produtora dele de dublagem, acho que foi eles que fizeram. E, mano, é muito bom. Só pegou cara fera e regionalização que eles colocaram, assim, tudo, meu, é muito foda. É muito foda. Isso dá uma. Dá aquela coisa de imersion muito mais você tá ali e tudo. Até os orcs, você ouve eles conversando de longe, falando sobre o que aconteceu, sabe? E na hora que você entra em combate, é tudo muito épico, tudo muito foda. É fantástico.
Sim, cara. Mano, é tudo muito bom. Eu lembro de um, falando de som, de uma das passagens, quando você assim, tá jogando, você tem que fazer uma missão, assim, pá. Aí tá lá o capitão ali, pá. E você tá, tipo, numa construção onde normalmente é protegido. Onde vai ter as missões mais dificinhas? Bom, não sei, cara. Pra cada uma coisa é difícil pra cada coisa. Mas onde vai ter a construção onde você vai ter que entrar em alguns lugares. Você vê que tem os caras que é o que toca os tambores, saca? Que você ouve eles de longe. E você sabe onde você tem que ir pelo som, saca? É muito importante essa parte. Por causa, principalmente se você tiver de fone de ouvido, cara. Jogar Middle-earth de fone de ouvido é muito do caralho. Porque você vai saber onde eles vão estar, atrás de você, na sua frente, onde você vai estar no meio da batalha, porque às vezes multua gente pra cacete. É orc te dando porrada de tudo que é lado.
Saindo flecha, você nem sabe de onde veio.
É, e é uma porra. E o som vai ajudar muito, saca? Pra progressão do jogo, cara. Música muito, muito, muito foda. É tudo muito bom, cara.
Você falou agora essa parte, quando você encontra um dos chefes, né? A gente fala isso na gameplay depois, mas aí começa aquele tambor. Tum, tu, tu, tu. Aí aparece ele entrando assim com a tropa dele. É muito foda. É muito foda.
Mano, e quando você vê as cornetas que chegou o inimigo,
eles
daí você sabe que fudeu, mano.
Vai vir orc pra caralho.
Cara, é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Muito bem trabalhado. Senhor Francesco, senhor poderia, por exemplo, você chegou na Steam. Você foi na Steam. Wesley, qual que é o preço?
Hoje ele tá, acho que é R$13, se eu não me engano.
13 conto, uma promoçãozinha. Você pegou jogar na promoçãozinha, tinha esse cão falando, nossa, que bonitinho esse joguinho, vou comprar. Aí você falou, vou comprar. Cheguei, comprei. Aí você fala, porra, eu tenho que jogar. Como é que eu faço pra jogar? O que que eu tenho que apertar? O que que acontece?
Então, cara, os controles dele é o seguinte, eu tenho a referência do Xbox, eu vou dar ela como referência, né? Nossa, enfim. O X, que é o quadrado, vamos dizer assim, é o ataque básico dele. O A, é o que é o X. tá bom explicando desse jeito?
É melhor você deixar só o do Xbox, tio.
Só o do Xbox.
Então tá, beleza. O X é o ataque básico. O A, ele rola. Se você apertar uma vez, rola. E quando você segura ele, sai correndo. E dentro da batalha... quando tá dentro da batalha, quando você aperta o A, ele pula por cima do inimigo. O Y é um contra-ataque muito utilizado. E depois na gameplay vocês vão ver. O B, ele desce das coisas. E na batalha, ele tem a habilidades. Tem aquela habilidade que você dá um soco e tem uma outra habilidade que eu não tinha desbloqueado ainda, mas são duas habilidades. O L1, você entra no mundo do índio. Aquele cara parece um índio, mano. Aí você entra no mundo...
Zoando, você lembra embora, mano.
Aí você entra na visão dele, você se transforma no indião lá.
Olha, mano, esse cara é foda.
Aí você tem a visão dele, que você consegue enxergar itens, essas coisas mais secretas. O L2, você entra no modo de mira com arco e flecha, onde você usa o R2 para atirar depois. O R1, ele faz interações. E na batalha você segura inimigo, que é muito importante também, que vai ser... Eu tô falando que vai ser tudo explicado na gameplay, mas o Gordo não sei se ele vai explicar, mas eu vou tentar lembrar de explicar.
Não, é com o Wesley. Você conversa com o Wesley.
Ah, é com o Wesley?
Pode deixar, pode deixar.
Então, beleza. Aí o R2 é stealth, né, que você tem que utilizar pra você fazer a finalização. Quando você bate muito no inimigo, você tem que finalizar ele, aí você tem que usar o R2 também. Pra... E basicamente esse é o controle do jogo.
Aí... Tudo bem controlado. Senhor Wesley, manda agora tudo que você tem pra gameplay. A gameplay é o... Ó a moto. A gameplay é... O jogo é pura gameplay, né, cara? É stealth, ação e o caralho, tudo isso aqui. Manda ver.
Beleza. Bom, como é um jogo de mundo aberto, eu vou começar logo nessa parte, né? A exploração, se você faz, você anda e tal. Você consegue andar, correr, escalar prédios, edifícios e ruínas, né? Naquele estilão Assassin's Creed, saltar, agachar, que é seu modo stealth, né? Se esconder em arbustos também nessa parte do modo stealth. Você consegue montar em Caragornes e Grounds. Tem a visão espectral, que nem o Tito falou nos controles. Você tem o mapa da região de onde você tá, né? Que ele vai se desbloqueando a partir que você desbloqueia nas torres. Como se fosse Assassin's Creed mesmo. Você chega no ponto mais alto e você vai desbloquear ali. E ali ele vai começar a mostrar as missões, né? Que o jogo tem sua exploração de mundo aberto. Você pode fazer o que você quiser ali, mas tem as suas missões, né? Principais e secundárias. Ela é dividida nesses dois. As principais, obviamente, é pra você continuar na história do jogo, né? Pra ir avançando. E as secundárias é pra você obter melhoria nos itens, né? Melhoria dos itens, derrotar os capitões, obter mais experiência, enfim. Tem alguns colecionáveis que você pega no né, mundo aberto, sempre vai ter. Pra você dar até uma explicação melhor da história e tudo. Bom, vou agora pro modo stealth. No modo stealth, todos os inimigos que tá ali, eles te percebem. Né? Então ele fica amarelo quando eles estão desconfiados, né, de alguma coisa, ou estão percebendo que você está perto. Então você tem que se esconder para sumir. E quando está vermelho é porque eles te viram, te avistaram. Aí eles vão atrás de você, começa o combate sem ser o stealth. No stealth, você chegando por trás ou por cima, enfim, atacando escondido, você consegue finalizar normalmente os orcs mais padrões, né? Os chefes é um... Depois a gente fala sobre os chefes, os capitões. Você também tem a sua visão espectral é muito utilizada nessa parte stealth também, porque você consegue ver através de paredes, se tem os inimigos ficam destacados, né, na tela, então fica mais fácil você ver, por exemplo, um arqueiro numa torre, que inimigo que tá ali. Você consegue também ver quem é o chefe, porque ele brilha, acho que é dourado, se eu não me engano, o restante é tudo azul. E aí você tem informações sobre o capitão, né? Chefe não, capitão, tudo. Você também, nessa parte stealth, também é utilizado bastante o arco e flecha, que você consegue matar inimigos à distância, sem ser percebido. Assim, você ataca. Se não tiver nenhum inimigo perto, matou o cara, beleza. Se tiver algum inimigo perto, por exemplo, num grupo de orcs, de 5, você mata um, eles vão perceber que saiu a flecha daquela direção. Então eles vão até lá te perseguir, né? Ver o que se tem alguém, então você tem que sair, né? Pra você não ser avistado. Também tem a parte de armadilhas, pelo cenário, né? Cacho de vespa, tem algumas carnes penduradas que se você derruba, atrai os caragorns. Enfim, tem galão, por exemplo, parece gasolina, que explode tudo. Essa é mais a parte stealth dele, né? Pra você não ser... chamar, virar aquela bagunça louca. Agora, se você quiser bagunça louca também, aí vai agora a parte do combate. Ele é basicamente um botão. Ele tem o estilo de jogo do Batman da série Arkham, que é um botão pra ataque, e ele ataca meio que automaticamente os combos, mas ele é bem variado, tipo, se você ataca pra direita, pra esquerda, pro lado, ele vai fazer uma coreografia muito foda, e é muito, muito fluido, né? Essa é uma característica desse estilo de jogo. Você tem o contra-ataque, que nem o Chesco falou, que ele é muito utilizado. Quando algum inimigo vai te atacar, aparece o botão em cima da cabeça dele, e você tem que apertar no time certo pra você se defender e contra-atacar, né? Você se defende e dá um ataque nele. Você consegue também saltar sobre os inimigos, que nem o Tisco falou, na hora que você pula, e isso dá meio que um atordoamentozinho neles, ou uma desviada. Você tem também a parte de se o, você tá no confronto, tudo, chega uma hora que o inimigo ele vai ser atordoado. Então ele acaba meio que caindo no chão, tudo, você consegue finalizar ele. Dessa forma você consegue matar o inimigo, ou dando espadada mesmo, dando porrada, que ele acaba uma hora morrendo. É, você consegue também absorver a energia dele, que isso é usado pro bullet time que ele tem no arco e flecha. Na hora que você ativa, ele tem uma barrinha de estamina, vai, vamos falar assim, que ele desacelera o, né, coloca em bullet time pra você jogar o arco e flecha. É, você consegue também agarrar os inimigos, né, os comuns você agarra ele, você consegue finalizar, arremessar ou interrogar pra você obter informações sobre os capitões. E se você for, por exemplo, você for golpeado mortalmente, você tá com pouca vida ali, deram um ataque de você, você tá pra morrer, ele entra no Quick Time Event também, que você tem a oportunidade de voltar. Tipo, dá um, se você acertar ali na hora certa o botão e tudo, você consegue contra-atacar e continuar a lutar, ou senão você foge, né? Agora ele tem a sua árvore de habilidades, né? Que ela é de você pega através, fazendo, né? Que nem eu falei, missões, matando os inimigos, coletando colecionáveis, você ganha XP e você passa de level. Nele você tem toda o upgrade que você dá no Talion, né? Ataque novo, um especial, melhorias no personagem, e ela é em linha e coluna. Então, normalmente, as colunas são desbloqueadas ao decorrer do jogo, né? Você tem que fazer as missões principais para você ir desbloqueando novas habilidades e tudo. E na linha você vai desbloqueando através dos pontos de experiência que você pega. Ele tem também uma outra árvore de melhorias que são para as armas. Você tem três armas que você consegue carregar, que é a espada, o arco e flecha, e aquela espada quebrada que ele pegou no começo do jogo, né? Que eu acho que era do filho dele, não sei, que ele usa como se fosse uma adaga. Então ela é usada na parte do stealth. E toda vez que você mata um capitão, dropa uma melhoria para a arma. O que, que é isso? É, por exemplo, em cada arma você consegue colocar até 5 melhorias. 5 na espada, 5 no arco e flecha, 5 na adaga. Cada capitão que você mata, ele dropa essa melhoria. E ela é ranqueada também, se eu não me engano. É comum, rara e épica. Que ali ela vai te dar várias coisas. Por exemplo, tem uma lá que se você matar um capitão, você enche a sua vida, sabe? Recupera totalmente a sua vida. Tem outro que você fica imune a veneno. Outro que aumenta o seu tantos por cento de ataque e tudo. Então, enfim. E essas melhorias também são desbloqueadas com pontos que você ganha ali só pra aquela árvore de melhorias. Porque você começa com uma, né? Um slot e vai até 5. E você tem que ir desbloqueando esses slots, né? Agora essa parte de do interrogatório, né? Você tem os orcs no jogo e tudo, você consegue pegar eles e interrogar. Nisso, você interrogar eles é pra você obter informações dos capitões, né? A localização deles, a fraqueza, nível que eles estão, né, nessa grade dos capitões. E os capitões, esse sistema de capitões, né, do jogo, eles são 20 capitões e 5 chefes, que são os mais fortes ali, né, que é os que comandam. Os capitões, normalmente, eles ficam, cada um cuida de sua região, mas você pode acabar esbarrando, andando, do nada você encontra um e você começa o combate, ou tem alguns que acabam te perseguindo também. Por exemplo, você tá lá jogando de boa, do nada vem dá uma porrada em você e ele quer um combate, ou é um desses capitões, entendeu? Esse sistema de capitões é usado pra você, que é o controle do exército ali, esses 20 capitões e tudo, e toda vez que você mata algum, sempre vai substituir, então sempre vai ter um capitão novo, né, nessa parte. Por exemplo, se você mata todos, né, não tem mais nenhum, ele acaba avançando o tempo, você consegue avançar o tempo no jogo também, pra fazer essa modificação de capitões e tudo, e eles brigam entre si. É muito foda isso daí, porque ele tem toda uma, que nem o Gordo falou, tudo em tempo real ali, eles brigam entre eles pra ver quem é mais forte, fazem alianças, às vezes tem três andando junto, sabe, às vezes você tá andando do nada, você vê uma luta entre dois capitões, enfim. E essa parte dos chefes, que são 5, eles são meio que os comandantes desses exércitos, né? E cada um pode ter aliança com esses capitões, seus subordinados. Por exemplo, tem um chefe que ele tem 4 capitões que é subordinado a ele. Então, quando você vai enfrentar um desses chefes, sempre vai estar esses 4 capitões junto pra ajudar ele, defender ele, né? Essa parte esse sistema, assim, de capitões, você só consegue acabar com ele convertendo que isso acontece, meu, quase pro final do jogo, assim, da metade pro final, que você consegue converter os orcs pro seu exército, você consegue criar um exército. O que que é isso? Quando você tem, ele tem uma habilidade, né, que é do elfo, Celebrimbor, que você consegue controlar os orcs ao seu benefício. Eles acabam virando, te ajudando quando tem alguma batalha e tudo, e você consegue controlar esses capitões também. Então você acaba infiltrando capitões do seu exército nesse sistema. E isso acaba, esse é meio que o jeito de você burlar esse sistema de capitães, entendeu? Não que se você zerar tudo, vai meio que acabar o jogo, entre aspas, né? Você não vai ter o que fazer. Não, tem missões e tudo, continua acontecendo e tal, mas ele tem esse sisteminha aí. Cara, eu acho que é isso, a gameplay. Eu não lembro de muito mais coisa, não.
Mano, nem tenho o que lembrar.
Né?
Quero ver o jogo inteiro, cara.
Cara, eu fechei. Aqui, na minha cabeça.
Bom. É que assim, ele tem muita coisa, mas ele é muito intuitivo. Coisa, mas ele é bem intuitivo, isso que eu acho legal. Você acaba aprendendo bem rápido e, tipo, em meia hora, uma hora de jogo, você já tá... Tudo isso que eu te falei, você já tá fazendo, sabe? Você já tá entendendo o que tá acontecendo, tudo. Ele tem também aquela parte de montaria e tudo no Karagorn, tem a casa, enfim, mas isso é meio secundário, então...
Ou você faz que nem eu, fica jogando e não vai entendendo nada, só que uma hora você entende, sabe? É um negócio assim. É foda, cara.
Ele tem duas vertentes, dois lados, né? Que é aqui, pra quem nunca leu a Terra-média e nem teve o filme, tem aqueles lapsos de memória que tenta, pelo menos, tentar colocar a pessoa ali no rumo, né? Principalmente quando você vai encontrando o Gollum, vai mostrando o caminho dele, essas coisas. Mas também tem muita coisa onde vai deixar subentendido pra quem lê o livro e viu o filme. A Warner trabalhou muito bem nisso, cara, pra montar. Eles, na moral, a gente chega, a gente fala, o jogo é foda, não sei o que, mas é uma obrigação, cara, da Warner. Eles são obrigados, eles não podem fazer merda com o nome Middle-earth. É que nem a Amazon, que tá fazendo a série. Mano, eles não é questão de fazer ou não. É simples, se a Amazon faz merda com o nome Middle-earth, eles estão fodidos. Eles estão fodidos. É uma coisa que você não pode fazer coisa errada. E é isso que... E a Warner tá de parabéns, cara. E uma coisa que eu queria falar, saca? O Shadow of Mordor não é o primeiro. É, assim, ele é em história, com o Nunca Morto, essas coisas. Mas ele não é o primeiro. Porque a Monolith, junto com a Warner, fez o Guardians of Middle-earth. Aí você fala, mas eu quero ver como é que é, porra. É um MOBA. Pra quem não sabe, é tipo League of Legends, Dota, essas coisas. É um MOBA. Nem se deu o trabalho de procurar, porque ele não tem mais em venda em nenhum lugar e já foi desligado os servidores, tá? Então nem adianta. O máximo que você pode fazer é abaixar o pirata e ficar vendo lá os bots. É o que dá. Mas tentaram, colocaram pra Xbox 360, pra PlayStation 3, depois ele foi pra PC, essas coisas. Só que ele sofreu muito com problema de conexão. Acho que o servidor dos caras não era muito bom. Aí teve muito problema, cara. Daí eles abandonaram a ideia de fazer online. A ideia de um MOBA com o mundo da Terra-média tem muito personagem, é interessante. Só que, mano, a Terra-média é tão rica que eu acho que não dá pra você colocar só num MOBA. É mais ou menos o que tá acontecendo com o League of Legends. O mundo dele que tá se formando é tão rico que não dá pra ficar mais só no MOBA. Eles fizeram a história em quadrinhos, tem as animações, vai ter novos jogos, essas coisas. Tem muita coisa pra explorar ali. E MOBA não dá esse espaço pra história nem nada. E a maioria que vai entrar é que... Por exemplo, League of Legends tem um puta enredo, história, mundo, universo em cima de tudo aquilo. Mas na maioria das vezes você vai ver aquele moleque de 12 anos que vai falar que comeu sua mãe. Fez ela falar todos os tipos de palavras possível pra você e falar que você não vale nada. Que é mais ou menos isso aí que é um MOBA, né? O MOBA é tipo um sistema de autoflagelo. Que você entra pra você se estressar. Você não entra pra você ficar... bem, então ainda bem que eles desviaram disso, aí começaram o nosso querido jogo atual, Shadow of Mordor, e depois teve a sequência muito boa que iremos falar uma próxima vez. Senhores, vocês têm alguma coisa para falar depois de tudo isso ou podemos dar as notas?
Eu vou falar uma coisa aqui, uma coisinha. Eu vou comprar o Definitive Edition que tá R$22. Vale a pena?
Vale pra caralho.
Eu vou comprar agora aqui, já. É só isso que eu queria falar.
Esse é meu menino. Tá certo. Você que está aí, que chegou, é que na hora que você for ver, isso aí não vai estar na promoção.
Shadow of Mordor, você tá falando, Chesco? Ou Shadow of War?
Não, Shadow of Mordor. Não, Shadow of War.
Ah, vem os dois?
Ah, é? Ixi, agora vocês estão me confundindo, bicho.
Peraí, deixa eu ver. Não, o pack é os dois. Eu tinha visto esse pack.
Deixa eu entrar aqui. É verdade. Não, pode comprar.
Eu vou achar aqui, pra não... Senão o Chesco depois vai ter que pedir reembolso, peraí.
Ah, não, esse pack eu acho que é o Shadow of War.
Só tem o Shadow of War aqui, então?
É, que esse é o segundo jogo. É bom, mano, é foda. O jogo é foda pra caralho.
Não tô achando.
Eu recomendo, eu recomendo, se você quiser comprar.
Qual, pega? O outro tá 17, o outro tá 17 e esse aqui tá 19.
Pega o primeiro. Que vai ter o primeiro jogo.
Ah, é porque... Nossa, eu sou burro, velho. Eu peguei o jogo errado, caralho. Cadê o Shadow of Mordor, caralho?
Tá escondido Shadow of Mordor.
Eu tô estragando o podcast, pode continuar aí.
Não, tá interessante. Ó, as pessoas estão dando risada que você tá comprando as coisas erradas.
Mas comprei o jogo errado. Aqui, tá 12 reais, cara. Tá 12 reais, vou comprar o joguinho aqui. Aí tem o upgrade. Tem o Middle Earth Upgrade do God Edition, que tá R$19,99. Mas eu acho que é melhor pegar o basicão mesmo, né?
É isso. Vamos às notas. Vamos falar sobre este lindo joguinho. Meia Terra Morde Sombra. Este belíssimo. Belíssima história do Nunca Morto e do Celebrimbor e do Gollum e do Zork. Que é todas as interações com os Zork são da hora pra caralho. Senhor Francesco, sua nota. O que você quer dar pra gente?
Cara, essa conversa aí. É, então. O jogo, cara, é foda pra caralho. Tanto que eu tô terminando de comprar aqui o jogo, porque o jogo é foda, cara. O jogo ele tem uma fluidez, cara, que eu nunca tinha experimentado em outro jogo, sabe? Eu nunca tinha jogado Batman de Arkham City, nem nada. E, cara, desde as questões dos chefes e tudo que tá acontecendo ali dentro, que faz você ficar renovando o jogo, né? É interessante pra caramba, porque você tem... Eu entendi algumas partes, tá? Vou ser bem sincero, que é tipo, tem uns chefes lá, as orcs lá, que eles aumentam de nível, ou eles têm uns níveis e dependendo onde eles estão, aí eles entram em treta, você vai lá, escolhe um pra matar. Cara, entendendo ou não entendendo, você vai gostar do jogo, é isso que eu quero dizer. Você vai sair batendo em todo mundo, dando porrada, as finalizações. Mesmo tendo só um botão de ataque, o jogo é muito complexo, cheio de coisas, cheio de habilidade. Você finaliza apertando triângulo e X. E é um triângulo, enfim, Y e B, ixi, o bicho come lá, é muito foda. A música, cara, a música é muito foda, que ela é uma música orquestrada, e ela, tipo, ela consegue casar junto com o que tá acontecendo na tela. Você tá finalizando, a música dá aquele corte dramático, cara, é muito foda. Os gráficos, como eu expliquei, é muito foda. Nossa, cara, lindo, jogo maravilhoso. E como o jogo gordo falou mesmo, não tem muito o que mostrar, mas, cara, é muito variado, cara. Mesmo não tendo muito o que mostrar, a natureza ali, o bioma é muito bem representado. Cara, de tudo, velho, o único probleminha que eu achei, eu não joguei por muito tempo, mas ele é muito... você faz a mesma coisa, tá? Que eu achei, mas é todo o hack slash é meio assim, sabe? Mas como o jogo é tão aberto... Mostra tanta coisa e o foco ele é... Tudo bem que você tem stealth, tem várias maneiras de você fazer. E dentro do jogo você tem até bônus que você pode fazer kills e dar coisa. Que essa repetição que eu senti, você pode tipo parar de jogar, né? Porque, tipo, sei lá, você joga muito videogame, fica aí jogando pra caralho. Mas o jogo é muito bom, cara. Eu tô dando esse pito, tá? Não tô falando pros outros, não. É pra mim mesmo, sabe? Que eu jogo muita coisa, fico só jogando, não saio do meu quarto. E isso pode gerar algum problema. Mas não tá gerando nada, tô bem. E minha nota pro jogo é 9,5, porque eu gostei muito do jogo. E espero que as pessoas que estão escutando esse podcast também gostem. Obrigado.
Tá aí, senhor Francesco. 9,5 para o jogo Shadow of Mordor. Meu amigo, o único problema que você vai ter ficando dentro do seu quarto jogando é felicidade demais. Não, não saia da sua casa, não tem nada pra você ver na rua, tem merda nenhuma.
Nada.
Só sai se você for ganhar dinheiro com isso, se for emprego. É. De resto, meu amigo, ó, foda-se. Seja feliz. É isso aí. Eu mesmo não saio nem fudendo, eu tô só saio pra trabalhar.
Porque antes da pandemia já.
E se tivesse a condição. Fica aí, ó, vou entregar aí para os nossos ouvintes. Meu amigo, enquanto teve essa pandemia, as pessoas reclamando, eu via no Facebook, puto, vermelho, de raiva. As pessoas, ai, eu não aguento mais ficar em casa. Ai, eu não aguento. Nossa, eu queria tanto socializar. Meu amigo, eu fui obrigado a socializar 3 vezes mais depois que a pandemia começou. Eu tive que sair, pegar ônibus, voltar, e 2 vezes, assim, pagar 4 passagens por dia, ter que ir voltar, e o caralho, e eu querendo ficar em casa com o cu na mão por causa do vírus. Quando eu tava falando pro Wesley, o dia que acabar tudo, todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, eu vou estar longe. Eu vou fazer questão de fazer 2 anos de autorreclusão. Ninguém vai me ver. Ah, mas acabou, gordo. Tem que abraçar, tem que amar o ser humano. Eu quero que todo mundo se foda. Eu vou ficar em casa. E é isso aí. Tá aí o meu recado foi dado. Senhor Wesley, notas para Shadow of Mordor.
Vamos lá, né? Depois dessa aí, eu vou voltar pro jogo. Bom, Shadow of Mordor. É, que nem eu falei pra caralho sobre o jogo, basicamente tudo. Ele é um jogo simples e complexo. Ele é complexo nessa parte que tem muita coisa pra você fazer, tudo tá acontecendo em tempo real ali, um mundo aberto e tal. É, interação e tudo. Mas ele é muito intuitivo também, eu acho. Você acaba pegando, né, naturalmente as coisas que acontecem. Porque ele mistura muito elemento de vários jogos, entendeu? É, Assassin's Creed. Tipo, o combate dele é bate da série Arkham, do Batman, Bullet Time, essas coisas. E, cara, gráfico lindíssimo o jogo, não tem nem o que falar. Ele tem essa parte do bioma bem morto no começo, mas só que ele tem outras áreas, depois você vai desbloqueando conforme vai passando o jogo, né? Que aí tem um pouco mais de verde e tal, fica uma coisa mais viva, né? Porque nesse começo você tá ali, meio que tudo fudido, tudo morto, né? Tá tudo fudido. Parte também de música, tambor, mano, é épico. É, mais uma vez a ressalva pra dublagem, que é muito foda, muito foda. Os caras conseguiram fazer um trabalho excelente. Essa parte da fluidez do jogo, eu entendo que chega a um certo ponto do jogo que ele começa a ficar muito repetitivo. Repetitivo porque é a única... tipo, ele tem muita coisa pra você fazer, mas... você acaba se repetindo, você tem que acabar com o exército dos orcs e tudo. Então ele acaba ficando meio repetitivo, mas não é aquela coisa maçante, né? Por causa disso, ele não é aquele negócio que você vai fazer arrastado, você vai fazer porque você tá gostando, sabe? Você tá se divertindo. Eu acho que a única ressalva que é essa, que nem o Chesco falou, é que ele chega um certo momento, ele fica meio repetitivo mesmo. Mas não é nada que vai atrapalhar, assim, a experiência do jogo. Se você quiser fazer, por exemplo, um 100%, fazer tudo, coletar tudo, destruir tudo dos exércitos, tudo, mano, você vai ficar horas jogando esse jogo. Mais horas, horas e horas e horas e horas. Cara, esse jogo é muito foda. Ele conta a história, né? Pra quem nunca ouviu falar de Senhor dos Anéis, você vai entender o jogo, que nem o Gordo falou. E se você conhece toda a história, você vai ver muita referência, e isso vai te prender muito mais. Pra quem conhece a história e pra quem também não conhece. Então ele é feito pra todos os públicos, né? Aquele fã de Senhor dos Anéis, Terra-média, e aquele cara que também não conhece nada. Porque o jogo, ele... Meio que a história dele, que nem eu contei no começo, ele é feita pra isso. É, você tá ali, você não sabe de nada, só sabe que você morreu e tem que matar o Mão Negra. E conforme você vai jogando, você vai descobrindo o que tá acontecendo, um pouco mais sobre quem é o elfo, né? Que é o Celebimbor. E você vai descobrindo quem ele é, o que aconteceu e tudo. Cara, o jogo é muito, muito foda. Eu vou dar um 9, porque tem o segundo.
Tá aí. Essa conversinha que tem um segundo, vocês também é foda, hein, bicho?
Ah, mas caralho. Esse jogo... Mano, mas o segundo é muito foda pra caralho, velho.
É que é tudo na vida é parâmetro. É aquele então, negócio, né? Eu já zerei esse negócio.
É que eu zerei os dois, então eu posso falar mesmo que o segundo, bicho, mano...
É que nem, por exemplo, o Mario Bros, Nintendinho. A gente sabe todo o peso que ele tem na indústria dos jogos e tudo. Mas como existe o Super Mario 3, o 2 a gente faz de conta que não existe. Super Mario 3, tudo que foi vindo depois, cara, se a gente for contando, com o que ele podia fazer na época, essas coisas, no fundo, eu daria um 4, saca? Por quê? Porque é o que dá, cara.
Essa é sua nota pra Shadow of Mordor?
Lógico que não. Arrombado. Shadow of Mordor é 5, óbvio. Não, tô zoando também. Shadow of Mordor é aquele negócio. Vamos lá. Eu também vou usar o do peso, de ter as sombras da guerra também. que é tipo, também vai ter, tem coisa que corrigiu que eu acho problema nesse, mas é porque a gente também tem que entender, fica aquele foda, porque é um balanço, que é um jogo da época Xbox 360, essas coisas, então você vê muito Ctrl-C, Ctrl-V no chão e essas coisas, você vê que teve uma preguicinha, eu não sei se é uma preguicinha ou se é uma forma na programação dele carregar mais fácil, por causa que é um mundo vivo e essas coisas, mas a gente entende, tudo bem, a gente vai levando, mas a gente coloca ele como uma falha. Muitas dessas falhas, por exemplo, como pode ser usada para você escalar montanha que você não tem que escalar, para você chegar a lugar que você não tinha que chegar. E isso, às vezes, se você for muito safadinho, você consegue acabar enganando um pouco o jogo. Fora isso, música, todas as outras coisas, aquilo que foi entregue para ser o jogo da Terra-média é válido e é muito bom. E é muito foda. Eu vou dar pro jogo, 8,5, tá? Porque ele é muito foda, 8,5 é nota altíssima. Mas também tem o segundo, e a gente tem que entender, é feito pela minha produtora, essas coisas. E eles entenderam os erros que tinha no primeiro. Você vê que eles entenderam o erro que tinha no primeiro, e eles pegaram no segundo e falaram, tá bom, agora é assim. E aí você começa a entender mais ou menos o que é colocado. Bom...
É que, assim, só dando mais uma ressalva. Eu acho que eles pegaram tudo que deu certo no primeiro, melhoraram, que é aperfeiçoaram, e tiraram que... tava problema no primeiro jogo e não descartaram, mas corrigiram, entendeu? Porque o segundo é obviamente uma melhoria do que foi jogado no primeiro jogo, né? Foi colocado ali. Por isso que eu falei, o segundo é muito foda.
Tá certo. E reiterando aí, porque o que o Chesco falou é muito pertinente, cara. Eu, em outro podcast de outras pessoas, eu também vi esse mesmo negócio. Ah, mas não pode considerar sequência, essas coisas. E realmente não pode. Você não pode chegar e falar porque o jogo é mais novo. Você não pode falar porque o jogo é antigo ou mais velho que o tal ser um problema. Só que também a gente tem a diferença de feito pela mesma produtora, com as mesmas causas, as mesmas coisas. É que nem Devil May Cry. O fato deles aprenderem com os erros é o que deixa claro que teve erros. Que é coisas que poderiam ser modificadas e o que acaba falando, porra, dá pra ser melhor. Ou tem uns que é ruim mesmo. Mas, né? Mas, por exemplo, que nem... Ó, quer ver um exemplo da hora? Twisted Metal. Twisted Metal.
Caralho, é um bom exemplo, viu?
Então,
o primeiro é um aquele... lixo, velho.
O primeiro é o escroto. A gente tem o episódio, se você quiser ver aí, você procura, tá lá, Twisted Metal, e a gente fala sobre o primeiro. E você vai ver o segundo, aí você vai ver o terceiro, aí você... Puta que pariu, né, mano? É muito diferente, porque é muito melhor. Melhor que o próprio Vigilante. Bom, fica aí, um dia a gente faz Vigilante. Bom, vamos, notas dadas. Vamos nos despedir dos nossos queridos amigos?
Você fez a média?
É verdade, eu não fiz, não. Ué? 9,689 é 9, porra.
Aí, pronto.
Não, pronto. Tá feito. Pode
continuar. Aí, 9. Nai, para o jogo... Meia Terra Morde Sombra, Middle Earth Shadow of Mordor. Tá aí, meus queridos, as notas dadas. E agora você pode se pedir.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, a moto passando. Aqui foi o Wesley. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E tchau.
Aqui é o Francisco. Obrigado a todos pela sua audiência. E, rapaz, esqueci de pensar alguma coisa. Então deixa assim, né?
Aí é a droga, né? Bom... www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, lindo aqui, não sei o que. E a coisa mais fantástica do mundo, ó, aqui, ó, vou digitar aqui, ó. Eu vou entrar no site aqui, ó. Entrei, que é rápido, ó. Cheguei aqui, no... tá, nós, olha que site bonito, rapaz. Eu achei
que você tinha peidado, mano.
O site é tão fácil de entrar que até peidando você consegue entrar. Você senta no teclado e prum, aparece www.controle3.com.br, bonito, lindo. Olha, colorido, rapaz. Olha que coisa bonita aqui, ó. Aqui, esse site é tão bom que ninguém nem esquece de colocar o episódio aqui, ó. Aqui, esse site, ele é do caralho. O nosso sitezinho que faz com que você fale... Ah, nossa, mas o cara falou do site e peidou. Deve ser ruim esse site. Ah, mas você não precisa ver só pelo site. Você pode entrar se você quiser. Mas não é obrigado. Aí você fala... Ah, mas então como é que eu vou escutar, gordo? Ah, você vai poder no Spotify... E nos outros agregadores de podcasts? Spotify também é um. É que eu esqueci de falar aqui. Agregadores de podcasts antes do Spotify. Mas você pode ir no Spotify, você pode ir no Amazon, você pode ir no Deezer, você pode ir no iTunes, você pode ir no YouTube. YouTube, rapaz. A gente também é YouTuber. Olha que beleza. A gente vai lá E tá lá, você chega no episódio ali, você coloca controle 3, aí você coloca o nomezinho do episódio. Talvez possa aparecer outras coisas ali, mas foca na gente. E tá aí tudo entregue bem bonito pra vocês. Aí vocês falam, puta que pariu, esses meninos aí faz podcast aí pra caralho. Um monte de episódio, um monte de coisa, de todas as idades, pra todas as pessoas. E como é que será que eles vivem? Como eles comem? Será que eles moram na rua? Talvez, pode ser. A gente não vai chegar aqui pra você e falar, nossa, por favor, a gente tá precisando de dinheiro, senão a gente não vai comer. Não, a gente quer ter dinheiro suficiente pra a gente poder pagar o nosso domínio. Pelo menos isso. A gente paga o domínio ali, pimba. Chegou, pagou o domínio, mais um ano só de felicidade e amor. Se você não tiver dinheiro, não precisa ajudar, tá? Esse podcast é grátis, ele é feito pra você, ele é feito com amor. Pra você que tá escutando tudo isso. São os nossos arquivos e as nossas ideias e vontades que estão sendo reproduzidas para os seus ouvidos com tudo que a gente quer. Se você quiser ajudar, a gente tem aqui o botãozinho PayPal Donate Now. Até rimou. Ficou lindo, bonito. Você chega e pimba, vou apertar aqui só para mostrar como é que faz, ó. PayPal. Apertei PayPal, tá carregando. PayPal demora mesmo. Aí você tá aqui, ó. controle3@outlook.com oficial. Doar para nós aqui, ó. É nós. Doação para o podcast. Você pode doar 5, 10, 21, 20. Outro valor, cara, o tanto você quiser, mano. Não se preocupa com isso, cara. Você vai estar ajudando a gente de qualquer coisa, de qualquer forma. Você pode fazer dessa uma doação mensal, tudo. É bonito, cara. Você pode chegar, você vai ajudar muito a gente. A gente sempre vai continuar, mas cada vez com mais poder, mais força. Porque a gente sabe que você tá junto com a gente. Todo mundo abraçado, todo mundo feliz, fazendo nossos queridos podcasts. Sem peidar, hein, meus amigos. Este foi o Controle 3, eu sou o Gordo, e uma boa noite.
Senhor Brilhante.
Calma.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.